trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá pessoal, olá Macau, cadê você Macau?
Oi Selma, tudo bem? Desculpa, é que eu tava ali tomando o meu leitinho com biscoitos e me atrasei.
Mas logo agora, na hora do programa, você para pra tomar leite, Macau?
É que esse leite tem que aproveitar, né? Porque veio do noroeste gaúcho, tchê.
Ah, mas vai, o que que ele tem de especial?
Bom, a maior parte dele é produzida por pequenos agricultores descendentes de colonos europeus. Além do leite de qualidade, eles produzem um monte de outros alimentos na propriedade e só coisa boa.
Sim, mas para ter e manter qualidade, aumentando a produção leiteira, é preciso vencer dificuldades que a região do Noroeste Gaúcho possui. Terras muito dobradas e pouca disponibilidade de área para o cultivo de pasto para os animais.
Para isso, surgiu o programa Rede Leite, um grupo formado por várias instituições, além da Embrapa, como universidades, Emater e associações. Junto com os produtores, eles estão encontrando soluções para o manejo das pastagens e usando animais com padrão adequado à realidade da produção.
A Rede Leite também está ajudando a organizar nas propriedades uma melhor infraestrutura, com equipamentos para a ordenha e para a conservação do leite.
Exatamente, pois a falta desses recursos é o que causa a baixa eficiência na produção leiteira.
É, isso aí. Só mesmo com uma proposta inovadora de atuação, unindo pesquisa e desenvolvimento. É assim que o programa Rede Leite está conseguindo ajudar estes produtores.
Para conhecer mais este trabalho que a Rede Leite vem desenvolvendo, vamos ouvir agora a entrevista que a jornalista Manuela Bergamin fez com o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Gustavo Martins da Silva.
Um dedo de prosa.
Gustavo, fale um pouco mais pra gente sobre a Rede Leite.
Bem, a Rede Leite, ela é um trabalho que une diversas pessoas e instituições. Então, na verdade, o que a gente busca na Rede Leite é que as pessoas, por exemplo, os agricultores, os extensionistas, né, que trabalham auxiliando os agricultores, né, nos trabalhos do dia a dia de extensão rural, e também os pesquisadores que trabalham diretamente com pesquisa, como, por exemplo, das instituições de pesquisa, e aí Embrapa, Fepagro e universidades também, né, que essas pessoas se aproximem e possam dialogar entendendo as dificuldades de trabalho uns dos outros e podendo então auxiliarem no trabalho uns dos outros. O pesquisador, conhecendo a realidade dos agricultores, ele consegue muito melhor trabalhar, direcionar os seus trabalhos de pesquisa para aquela realidade. Então a chance de nós termos sucesso e de realmente gerarmos, né, tecnologias e coisas que possam ajudar a quem está lá no campo vivendo e trabalhando, né, essa chance de sucesso é muito maior. Então a rede não é na verdade um projeto, né? Sim, nós entendemos como uma nova forma de trabalhar. Quando a gente se aproxima, quando a gente interage, né, de uma forma bem tranquila, ou seja, todos nós temos conhecimentos que podem ser úteis uns para os outros, né? Não somente os pesquisadores geram tecnologias e respostas importantes, mas também os extensionistas e os agricultores têm conhecimentos que são extremamente importantes. Os próprios agricultores, com esses conhecimentos, né, com a sua experiência prática do trabalho no dia a dia, têm a chave, muitas vezes, para tomar decisões importantes que podem contribuir no seu processo produtivo. Então, a ideia é justamente essa, é trabalhar no sentido de empoderarmos e que os agricultores se sintam empoderados com mais autonomia para gerir o seu processo de produção.
E, Gustavo, quais são as linhas de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas no programa Rede Leite? Quais são os principais resultados obtidos até agora?
Interessante dizer que, como eu já disse, não é um projeto, ele não tem um fim definido também, né? É um programa, a gente está trabalhando junto e não temos perspectiva de finalizar isso, né? Na medida que a gente entende que estamos avançando e estamos tendo sucesso. Nós temos hoje cerca de talvez 7 projetos vinculados à Rede Leite. Então, esses projetos são coordenados por diferentes instituições e tratam de diferentes temas, né? Também é muito importante dizer, né, de que o nosso trabalho, quando ele toma a propriedade, a unidade de produção como foco do trabalho, ele não pode perder essa visão da propriedade como um todo, né? Muitas vezes a gente mexe numa questão técnica, né, mas o problema, o gargalo maior, a maior dificuldade não é de ordem técnica, ela é muitas vezes de ordem social. Por exemplo, a gente sabe que muitas famílias não têm como aumentar a produção de leite porque isso implicaria em muito mais trabalho, e muitas famílias têm problema de saúde, inclusive, com esse trabalho árduo né, que é no dia a dia da produção de leite. Então tem problemas que ultrapassam às vezes o nosso olhar mais especialista. Então esse é um grande desafio da rede, é ter essa visão, né, do todo, trabalhar com a visão do todo, né, sabendo que se a gente mexe numa partezinha pode afetar o todo. A partir daí que a gente vem trabalhando e compartimentamos aí o trabalho da rede, né, em grupos de trabalho, né, que trabalham diferentes aspectos, é, sempre com o desafio, né, de interagir esses grupos e de pensar na propriedade como um todo, né. Esse trabalho dos grupos, né, por exemplo, tem um grupo que trabalha mais com aspectos de alimentação animal, tem outro grupo que trabalha mais com aspectos da qualidade do leite e sanidade, outros grupos que trabalham mais o aspecto econômico mesmo, social e ambiental. Então isso precisa interagir e nós temos tido ganhos em várias propriedades acompanhadas, aí não, ganhos não só em termos de produção e produtividade do leite, né, mas ganhos da melhoria da qualidade do sistema como um todo, da qualidade de vida das pessoas, né, que talvez isso seja mais importante, e conseguindo então, como eu disse, ter mais autonomia, gerenciar melhor o seu processo de produção.
Você pode citar um caso de uma família específica em que houve essa melhoria que vocês notaram?
Bem, nós poderíamos comentar, por exemplo, uma propriedade acompanhada aí, né, nesse trabalho da rede, no município de Boa Vista do Incra, onde a família, vivendo lá e trabalhando junto, né, conta com o casal e três filhos que estão efetivamente na propriedade trabalhando no leite. Eles produzem também, tem alguma área de produção de soja, mas é o carro-chefe, né, a principal atividade é a produção de leite, e essa família toda está junta harmonicamente, tomando as decisões do dia a dia, né, que é uma coisa bastante difícil nessa, né, relação de trabalho e familiar, né, no dia a dia, e a gente entende então que eles avançaram muito nessa qualidade da relação deles, né, na gestão do processo de produção, não só dobraram, na verdade, triplicaram a produção de leite nos últimos anos, né, e ainda entendem que podem aumentar um pouquinho mais, mas estão encontrando os limites da propriedade e estão fazendo outros tipos de alterações, né, mudanças, por exemplo, na forma de piqueteamento, na forma de manejo da pastagem, isso ajuda também na preservação do solo, na saúde do sistema, né, começaram a contar com uma infraestrutura bem melhor, né, mas isso controlado com os seus custos, né, com a receita da propriedade, né, e a renda que a família tem. Então as decisões estão sendo tomadas por eles em conjunto, claro que interagindo com pesquisadores e extensionistas, né, mas fundamentalmente pela família.
Muito bem, e é justamente com esse produtor rural de Boa Vista do Incra, no Noroeste Gaúcho, que Manuela Bergamin conversou.
Vamos acompanhar.
Fala, produtor.
Seu Elvio, antes da chegada do programa Rede Leite, como o senhor fazia o trabalho aqui na propriedade?
Eu fazia piqueteamento, mas muito grande. Um, dois dias tirava bem o leite, depois caía lá cento e poucos litros no resto da semana. E daí eles vieram, não, começar a piquetear, quartear. Aí começou a aparecer o resultado, aí começou a aumentar a produção. Aí que nós vimos, o leite dá pé. Mas com a organização.
Fale pra gente um exemplo de trabalho de pesquisa que tem sido feito aqui na sua propriedade.
Aqui tem a área de experiência da Embrapa de Bagé, com 10 variedades de graminha de inverno. Então isso aí que a gente vai vendo a qual é a pastagem mais boa, a que dura mais. E de primeiro não, a gente agarrar, plantar uma veinha e deu pra bola.
Seu Elvio, o que melhorou na sua vida e também na vida da sua família?
Porque de 4 anos pra cá, que eu entrei na Rede Leite, eu comprei caminhoneta, eu comprei trator, eu comprei máquina, eu fiz a sala de ordenha nova, eu fiz o garpão, fiz a casa. Então, não tem explicação. Plantei soja, 38 anos. O que que eu tenho de soja? Um trator velho.
E o que o senhor espera pro futuro?
Nós queremos, não é produção de leite, é qualidade do leite. Porque quantas criancinhas pequenas que toma o leite. Aí não vale a pena dizer, ah, eu produzo aí 30, 40, 50 mililitros. E a qualidade do leite, onde é que tá? Tá lá embaixo? E a minha propriedade não. Tá produzindo leite de qualidade.
Obrigada, seu Elvio Siqueira. É importante ressaltar que nesta propriedade, 3 filhos do casal ficaram para trabalhar no campo. E agora estão colhendo os frutos, ou melhor, ordenhando leite.
Bem, continuando o assunto leite, vamos entrar na parte doce do programa.
Sim, nós vamos ouvir 2 receitas de um doce famoso no Rio Grande do Sul, a ambrosia.
A Manuela também conversou com 2 cozinheiras da Embrapa de Bagé, Nirlete Rodrigues e Alessandra Daneri.
Pitacos da Hora.
Então, Nirlete, conta pra gente como é que se faz a ambrosia.
Aí, Manuela, a ambrosia tradicional que eu vou trazer pra vocês, a receita, dá pra 20 pessoas mais ou menos. Leva 5 litros de leite, 1,5 kg de açúcar, 10 ovos, 1 limão e 4 cravos. Agora eu vou falar como se faz. Coloca o leite numa panela, pega uma tigela e bate uma gemada com açúcar. Aí adiciona a gemada, quando tiver bem batida, no leite e deixa ferver. Quando levantar a fervura, aí baixa o fogo, coloca o cravo e o suco do limão. Quando estiver ficando moreninha, aí tá pronto. Isso leva em torno de umas 3 horas e meia.
E Alessandra, que outra receita de ambrosia você tem para nos passar?
Bom, agora eu vou dar uma receita diferenciada de ambrosia. É a ambrosia de forno. É uma ambrosia mais fácil e dá para menos gente. Leva 1 litro de leite, 2 xícaras de açúcar, 6 gemas, 3 claras e 6 colheres de açúcar. Como fazer essa ambrosia? Misturar todos os ingredientes. Levar ao forno em forma funda. Depois, bater um merengue com aquelas 3 claras e 6 colheres de açúcar. Quando estiver quase pronta, colocar o merengue por cima. Volta ao forno para dourar.
Ai, 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 eu já quero fazer uma destas receitas hoje ainda.
Isso mesmo. E amanhã faça o favor de trazer pra gente experimentar, tá
deixa
certo?
Deixa comigo, deixa comigo. Ah,
e agora é hora de curtir uma boa música. Baila Comigo, de Alexandre Manzi, cantada por ele mesmo.
Favas Contadas.
Menina dos olhos de mel, rara luz que ilumina meu céu. Calor gostoso e intenso, quando faz amor desperta sentimentos. Desse lado imenso e obscuro que se chama amor. Corpo a corpo com você eu quero estar, em uma praia deserta sentindo a brisa do mar. Eu sou o sol e você é a lua, eclipse total com você eu vou formar. Não tem mais saída, rendida você estou. Por isso te peço, baila comigo, amor. Não tem mais saída, rendida você estou. Por isso te peço, baila comigo, amor. Lelelelelé.
Bela música do Alexandre Manzi, muito legal. E assim, pessoal, vamos chegando ao fim de mais uma prosa. Será que o amigo ouvinte entendeu tudo direitinho sobre o que falamos hoje?
Acho que sim, Macau, mas vamos deixar o telefone de contato da Embrapa Pecuária Sul para quem precisar tirar dúvidas, né?
Vamos lá. O DDD é 53, telefone 3240-4650. Repetindo, DDD 53, telefone 3240-4650.
E você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural, usando um telefone fixo ou um orelhão. O número é
0800-646-1160.
Então ligue pra gente para tirar suas dúvidas e não perca os próximos programas.
É isso aí, estamos sempre aqui com informações úteis para você que vive e trabalha no campo.
Então fique ligado e não perca o próximo Prosa Rural. Um abraço e uma ótima semana para todos.
Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Manuela Bergamin. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.